Fala aí pessoal, aqui é o Dani e bem-vindos a mais um podcast do Glorioso Dia. Hoje, conversar com vocês sobre Apocalipse 17 e 18, né? Esses dois capítulos famosos e misteriosos que falam sobre Babilônia. Cara, são capítulos difíceis. Eu confesso para vocês que eu acho que é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia, justamente porque ele não é tão claro quanto a gente gostaria. Ele usa muitos nomes misteriosos, usa de muito mistério, né? Sempre falando o nome misterioso, a pessoa misteriosa. E é um capítulo que as pessoas, né, um assunto, na verdade, que as pessoas querem saber o que é. Sabe, um assunto que desperta curiosidade em todo mundo e que nos traz e nos remete a essa ideia de quem é Babilônia? O que é Babilônia? Quem é a grande prostituta? Que lugar que fica? É uma cidade de verdade? É uma cidade que já não existe? É uma cidade do futuro? É uma cidade ideológica, né? Então, tipo, não é uma cidade, mas é algo espiritual. O que que é Babilônia? O que que a Bíblia quer dizer quando fala pra gente de Babilônia? No capítulo 17, a gente vai ver o surgimento dessa mulher chamada prostituta que está sentada sobre a besta. E no capítulo 18, a gente vai ver a queda dessa mulher. Sabe, eu acho que eu não estou aqui para responder, e eu não só acho, mas eu prometo para você, que eu não estou aqui só para responder essa pergunta, eu não vou conseguir responder. O que eu vou conseguir é talvez te deixar com mais curiosidade e até te decepcionar e falar que eu acho que ninguém vai te responder essa pergunta tão séria como ela deveria, sabe? Mas o que eu posso te falar é que esses capítulos da Bíblia, eles trazem pra gente essa ideia tão linda sobre a esperança nesse tempo do fim. Quando a gente olha para esses dois capítulos, a gente vê uma sucessão de eventos que acontecem. Desde que João, né, o visionário João, ele é levado ao deserto e ele começa a ver aquela mulher que ela está com o sangue dos santos na mão e está com uma besta, é montada, né, em cima de uma besta que tem tantos chifres e tantas cabeças. E vai falando esses eventos e a gente vai vendo que esse lugar chamado Babilônia, ele é um local físico, né? Tipo, é um local geográfico, acho que é melhor assim, né? É um local geográfico. E esse local geográfico, ele nos remete à sedução. Quando a gente vai ler sobre Babilônia, estudar sobre Babilônia, a gente aprende que Babilônia, esse lugar chamado Babilônia, é um lugar que seduz reis da terra. Então, os reis da terra serão seduzidos para esse lugar, e esse lugar vai estar transbordando e bebendo do sangue dos santos de Deus. Cara, isso é muito forte, na verdade, né? Isso é muito poderoso, porque Babilônia é um lugar que nos mostra cerca de paixão, né? De sedução. Onde que o nosso coração, acho que talvez essa é a mensagem do visionário para a gente em Apocalipse 17, onde está o nosso coração perante a sedução das nações? Cara, vai ter um lugar no fim dos tempos, um local geográfico que vai seduzir os reis. O anticristo vai usar esse lugar chamado Babilônia, a grande prostituta, por isso que ela é a prostituta, porque ela seduz. O anticristo vai usar esse lugar para seduzir os reis da terra. As pessoas vão olhar para esse lugar e vão falar, cara, eu quero ir para lá. E o anticristo vai estar lá falando, eu que mando aqui. Se você quer tudo isso, você precisa de mim. Então esse lugar de sedução, ele não é um lugar simplesmente que você olha porque ele é tipo, muito bonito, né? Não é isso, mas é porque ele é muito rico. Ele tem muito ouro, ele tem muita prata, ele seduz os reis da terra, porque lá eles podem tudo e eles fazem tudo. E sabe, cara, quando a gente olha para o contexto de sedução desse fim dos tempos, a gente tem que saber onde é que está o nosso coração, né? É muito claro quando Jesus fala sobre dinheiro e sobre entrar no reino dos céus a partir desse lugar de guardar o coração. Então, talvez a mensagem do apóstolo visionário João não é para que a gente tente descobrir, cara, mas é tipo Meca, é o Vaticano, é o Vale do Silício, tipo, é o Brasil, onde é Babilônia? Cara, independente do local geográfico, acho que mais importante que o local geográfico de onde vai ser Babilônia é o local onde está o teu coração perante Babilônia. Independente se for aqui no Brasil, ou se for em Meca, ou se for no Vaticano, onde vai estar o teu coração olhando a partir desse lugar e olhando a partir dessa posição geográfica? É muito fácil hoje a gente falar, não, a gente não vai se dobrar ao anticristo. E quando tudo começar a vir dele, e quando as maiores riquezas, as maiores seduções do mundo, sabe? A gente não é atraído pelo anticristo hoje porque não nos interessa. Porque hoje, para a gente, o anticristo é uma figura tão longa e pouco sedutora que não nos interessa. Mas vai existir um momento que o anticristo vai se tornar sedutor e ele vai usar a Babilônia para isso. A Babilônia, ela fala muito sobre esse lugar do anticristo islâmico. Não sobre o anticristo islâmico, mas sobre teorias a respeito do anticristo como o anticristo islâmico. Tomara que não tenha ficado confuso. Porque a gente vê no capítulo 18 que quando os reis da terra se embebedam de Babilônia, o anticristo mata ela, destrói ela e fala, cara, eu não tenho nada com isso. Eu só queria os reis. Eu só queria o seu poder, eu só queria a sua influência. E cara, isso é muito interessante. Porque um dos nossos erros quando a gente vai falar de anticristo islâmico e a gente vai olhar para o anticristo que vem do Oriente Médio, vem do Islã, a gente acha que a religião do anticristo é naturalmente o Islã e que Meca é a Babilônia e que Maomé é o anticristo, né? Ou Mahdi é esse anticristo. E a gente faz todas essas comparações entre anticristo, entre islamismo, entre cristianismo, só que a gente vai ver que o anticristo, ele não tem, sabe, a religião do anticristo não é o Islã por si próprio. O Islã e o islamismo e Meca e o Mahdi são consequências daquilo que o anticristo vai fazer. Ora, se o anticristo tem uma cidade, e seja ela Meca ou Vaticano, aqui eu vou usar os dois para a gente não ter problema de o que que é, né? Mas sendo Meca ou Vaticano, o importante não é onde, mas que o anticristo no final ele vai descartar a cidade. Então imagina para você hoje, meu irmão, olhar para o Vaticano, vamos trabalhar aqui com o anticristo é o Papa, tá? Vamos, é teoria, não é isso que eu acredito. Mas se o anticristo for o Papa, imagina no futuro o Papa, ele é o anticristo e todas as pessoas vão para o Vaticano e todo aquele ouro e toda aquela coisa e no final ele destrói o Vaticano. Poxa, o Papa não destrói. Um católico não destruiria o Vaticano. Por quê? Porque o Papa não é católico, gente. Porque o anticristo não é católico, gente. Sabe? Assim como ele não vai destruir Meca porque nenhum muçulmano destruiria. Mas ele vai porque ele não é muçulmano. Ele usa da figura, ele usa da roupagem, ele usa daquilo que o agrada para seduzir. Então o anticristo islâmico, a Babilônia, a Meca, o anticristo Mahdi, a religião o islamismo, não é a religião do anticristo, é o que o anticristo usa para seduzir o mundo, sabe? Isso é importante a gente saber sobre Babilônia, que o mais importante é onde está o seu coração, não onde está a cidade, e que a cidade ela serve de pretexto para uma sedução de um contexto muito maior. A cidade por si só ela não é maligna. Independente de onde ela for hoje na Terra, seja no Iraque, na Arábia, na Itália, no Brasil, isso não faz desses lugares malignos e demoníacos. Isso faz desses lugares um local onde a gente precisa orar e entender e olhar para esse lugar com amor e não se deixar levar o nosso coração. Porque esses lugares servirão de pretexto desse teatro tão grande chamado Fim dos Tempos. Essa é a mensagem que a gente precisa entender quando a gente fala sobre Babilônia, quando a gente fala sobre a prostituta. Existem pessoas que vão se corromper a partir da prostituição do fim dos tempos. E esses não são aqueles que guardam o seu coração. Tá falado, minha gente? Muito obrigado e até a próxima. Maranata.